10 horas e 33 minutos, hoje é terça, 8 de novembro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado, que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Manifestações de bolsonaristas contrários ao resultado das eleições continuam pelo estado nesta terça. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa. Quem tem mais informações é a repórter Marina Prota, da CBN Curitiba. Bom dia, Marina.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes. Durante a sessão plenária de segunda-feira, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano, do PSD, disse ser necessário reconhecer o resultado das eleições. Ele se referiu aos protestos que têm ocorrido pelo estado do Paraná, provocando bloqueio de rodovias e manifestações em frente a unidades do Exército. Traiano frisou que é preciso pacificar o Brasil após as eleições presidenciais conturbadas.
Cada um tem a sua posição política, questões ideológicas, é do processo da democracia. E como presidente dessa casa, eu entendo de que é chegado o momento de nós termos a compreensão e a grandeza de trabalharmos todos nós juntos na pacificação desse país, entendendo o resultado das eleições. É normal as manifestações contrárias, de indignação ao processo eleitoral. Mas quem viveu uma ditadura sabe e tem a compreensão de que a democracia tem a sua excelência. É chegado o momento de todos nós juntarmos forças para que tenhamos a compreensão do que está em jogo nesse momento, é a vida dos brasileiros. Independente de quem esteja no poder, nós precisamos, enfim, dar a possibilidade de que faça um bom governo.
O primeiro secretário da Casa, deputado Luiz Cláudio Romanelli, também se posicionou e disse que todos os deputados participaram do pleito e questionar as urnas seria questionar a própria eleição. Ele ainda discordou de manifestantes que pedem uma intervenção militar.
A nossa parte, o que nós só podemos manifestar é, primeiro, quem aqui, como eu, é mais vivido e viveu a época da ditadura, sabe o que é uma ditadura, porque tem alguns que acham que a ditadura é seletiva. Ah, não vamos fazer só um, pedir uma intervenção militar, uma intervenção federal. Não vai ser para mim, só vai ser para os outros. Na verdade, inclusive, todos que apoiaram o golpe de 64, aqui no Paraná e fora do Paraná, no Brasil, foram, os civis foram os primeiros a serem caçados pelo governo militar. Fato concreto, minha gente, não tem regime melhor que a democracia. Quando nós restabelecemos a democracia, nós restabelecemos o maior bem que um país pode ter. Democracia tem defeitos? Tem muitos. Mas é muito melhor trabalhar com os defeitos da democracia do que aceitar regimes ditatoriais, sejam eles de direita ou de esquerda.
Já Ricardo Arruda, do PL, defendeu o direito à manifestação.
A gente tem que lutar sempre por transparência e porque é honesto. E nós não vamos nos calar aqui. Temos o direito de falar, de nos manifestar pacificamente. Isso é democracia. E esse artigo constitucional ninguém vai tirar.
No período da manhã, pelo menos 4 manifestações foram atendidas pela Polícia Militar do Paraná e pela Polícia Rodoviária Federal. Em Prudentópolis, a BR-373, no quilômetro 267, foi totalmente interditada por manifestantes bolsonaristas contrários ao resultado das eleições que deram ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, a presidência a partir de 2023. No boletim da PM, 3 bloqueios parciais foram identificados em rodovias estaduais nas cidades de Umuarama, Campo Mourão e Peabril.
Luciano. Obrigado, Marina, pelas suas informações. Olha, em um protesto lá na PR-323, região de Maringá, um carro bateu em uma barreira de terra colocada pelos manifestantes. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais detalhes sobre este acidente. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Esse acidente foi registrado ontem à noite, resultou apenas em danos materiais, segundo a polícia. O condutor trafegava na contramão sentido Moarama a Cruzeiro do Oeste, na PR-323, quando atingiu essa barreira de terra. Os manifestantes colocaram essa terra na rodovia para bloquear o tráfego de veículos no trevo do Parque de Exposições de Umuarama. Segundo a Polícia Militar da cidade, durante o dia ontem, maquinários funcionários tentaram tirar a terra do local, mas os manifestantes fizeram uma barreira humana impedindo a ação e, como o trânsito fluiu normalmente, apesar da barreira, a terra não foi retirada. E à noite aconteceu esse acidente. A Polícia Militar informou que foram lavrados boletins de ocorrência que serão encaminhados ao Ministério Público. Informou ainda que hoje pela manhã essa barreira de terra deve ser retirada. E esse protesto continua lá pela manhã na PR-323 em Umuarama, segundo a Polícia Militar, Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas suas informações. O presidente da Câmara de Vereadores de Cascavel, o Alessio Spínola, ouviu os integrantes da mesa diretora e decidiu acionar a comissão de ética. A vereadora Lilian Porto, do Partido dos Trabalhadores, pode ter o mandato cassado por quebra de decoro parlamentar. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, explica esses detalhes desta situação envolvendo a vereadora. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O procurador do Legislativo, advogado Anderson Carvalho, deu parecer pela admissibilidade da denúncia protocolada no dia 27 de outubro, através do advogado Armando Souza, representando o eleitor Paulo Sérgio Delega de Oliveira, pedindo a cassação da vereadora professora Lilian, do PT. Lilian teria divulgado em suas redes sociais o momento em que montava kits de propaganda do candidato à presidência Lula e do seu marido, Paulo Porto, candidato a deputado estadual, e foi auxiliada por uma assessora nomeada. Segundo o advogado Armando Souza, a Câmara de Cascavel está agindo de acordo com a legislação.
Esse ato dele receber e entender que os critérios de admissibilidade da denúncia estão presentes comprova mais uma vez que estamos agindo dentro dos critérios legais. E também há mais um indício de que a professora Lilian, sim, em tese, cometeu um ato de quebra de decoro parlamentar, porque a denúncia foi recebida e ela possui seus indícios mínimos de admissibilidade. A prova inicial nós já produzimos no processo e no decorrer aí da instrução certamente produziremos outras provas que estão chegando para nós.
O presidente da Câmara, Alessio Spínola, ouviu os integrantes da mesa diretora decidindo acionar a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar.
Nós fizemos a reunião com a mesa diretora, recebemos o doutor Juliano, que é da Procuradoria da Casa, com o parecer favorável pela admissibilidade desse processo. Portanto, agora cabe a nós encaminharmos para a Comissão de Ética. Nós temos 2 dias, a mesa diretora, para encaminhar para a Comissão de Ética.
Entre esta terça e quarta-feira, a comissão se reunirá para começar o exame da denúncia. O regimento prevê advertência, suspensão do mandato ou cassação. Para o defensor da acusada, o criminalista Ismael Calil, a pena máxima é punição exagerada e não será aplicada. Luciano.
Obrigado, Franciele, pelas informações. Vamos acompanhar os desdobramentos dessa história aí. O prazo para se inscrever no vestibular da Universidade Estadual de Londrina se encerra hoje. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Aqueles que desejam participar do vestibular 2023 da Universidade Estadual de Londrina têm até às 5 horas de hoje para fazer a inscrição. Nessa edição, o valor da taxa é de R$ 167,00. O procedimento é realizado pela internet, por meio do site da Coordenadoria de Processos Seletivos, que é a COPS, e em 2023 o processo volta a contar com 2 fases. A primeira delas está marcada para o dia 5 de março e vai ser realizada em 5 cidades. A prova de conhecimentos gerais será aplicada aqui em Londrina, em Cascavel, Curitiba, Moarama e Guarapuava. Já a segunda fase, que prevê provas objetivas e discursivas, é feita somente aqui em Londrina, entre os dias 2 e 4 de abril. Para alguns cursos, também é realizado teste de habilidades específicas. De acordo com o cronograma do vestibular de 2023 da UEL, a primeira chamada de aprovados no processo seletivo está marcada para o dia 4 de maio. A lista é divulgada a partir do meio-dia no site cops.uel.br. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. Mais de 600 castrações gratuitas de cães e gatos serão realizadas para as famílias de baixa renda de União da Vitória. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações desta campanha. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A equipe do Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos, Castra Pet Paraná, estará em União da Vitória no mês de dezembro, entre os dias 16 e 18, para realizar um total de 660 castrações de cães e gatos de famílias de baixa renda. A ação é realizada pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná e Instituto Água e Terra, o IAT, em parceria com a Prefeitura, e tem como principais objetivos a prevenção de zoonoses e o controle populacional desenfreado dos pets. Para participar do Castrapet, o tutor responsável pelo animal deve procurar a Defesa Animal para fazer o cadastro, levando RG e CPF, comprovante de endereço, e o número de identificação social. O programa vai atender até 4 animais por família, com renda de até 2 salários mínimos. Também é critério da seleção a idade do animal, que deve ter entre 6 meses a 7 anos. As cirurgias são gratuitas para a população e, além da castração para cães e gatos, machos e fêmeas, os tutores recebem medicação para o pós-operatório e orientações para o bem-estar do animal. O atendimento acontecerá no pátio da rodoviária de União da Vitória e a inscrição poderá ser feita até o dia 30 de novembro, diretamente na Defesa Animal do município. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações. Um programa disponibiliza mais de R$600 mil para a captação de projetos culturais em Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem a informação. Bom dia, Ricardo.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. É o PROMIFIC, Programa Municipal de Incentivo Fiscal à Cultura, que permite a captação junto a patrocinadores de recursos destinados para a articulação de projetos culturais aqui na cidade. O PROMIFIC deste ano prevê a aplicação de R$620 mil, valor que será liberado pelo município para a captação junto a esses patrocinadores. Os recursos são viabilizados por meio de renúncia fiscal do IPTU e serão destinados para 24 projetos, que serão selecionados por uma banca avaliadora e podem ser enquadrados em uma das 3 faixas de incentivo previstas pelo edital, com valores de R$16, R$25 e R$ 54 mil reais. Os interessados podem inscrever projetos dedicados às áreas de artes cênicas, visuais, audiovisual, literatura, livro, música, patrimônio cultural e também culturas populares. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 20 de novembro na página da Secretaria Municipal de Cultura de Ponta Grossa. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça, 8 de novembro, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.